Brasil tem um programa nacional de partidos virais desde 2002. É um dos países pioneiros a incorporar, por exemplo, essas medicações por via oral para tratar a hepatite C. E só para você ter uma noção, por conta disso, entre 2014 e 2024, o Brasil reduziu a mortalidade de hepatite C em 60%. No mesmo período, reduziu a mortalidade de hepatite B em 50% graças às vacinas de hepatite B. Então, como que a gente faz para avançar mais? Eu te disse que tem um monte de gente por aí e não, que tem a doença silenciosa, não sabe que tem. Então, essas pessoas, todas as pessoas que estão ouvindo essa mensagem, se elas nunca se testaram para as hepatites virais B e C, que procurem a testagem no posto de saúde. Tem um teste rápido no posto de saúde, que é feito com a ponta de dedo, tira uma gota de sangue da ponta do dedo e já fica sabendo. E se tiver necessidade de se tratar, o tratamento é ofertado pelo SUS. Então, o SUS oferece toda a linha de cuidado. Vacina, que é a prevenção, oferece os diagnósticos, que são os testes, tanto teste rápido, quanto sorologias, quanto as cargas virais, tudo que for necessário, e oferece os tratamentos todos para as pessoas não adoecerem de hepatite. Né? Isso é muito importante que todas as pessoas fiquem sabendo e que o Brasil realmente está fazendo a sua parte. Né? E tem resultados muito bons.
Conversei com o Dr. Mário Peribanes Gonzalez, membro da Sociedade Paulista de Infectologia, médico infectologista do Instituto de Infectologia Emílio Ribas. Muito obrigado, doutor. Entrevista esclarecedora. Bom dia e bom trabalho para o senhor.
Ok, muito obrigado, viu? E vamos divulgar, porque o Julho Amarelo é muito importante para conscientizar as pessoas com relação ao risco de hepatites virais. Muito obrigado, viu?
Agora, 4h55, aqui em São Paulo, o número de casos de sarampo mais que triplicou na cidade de São Paulo, de 2025 para 2026. O secretário de Saúde da capital paulista assegurou que o aumento das infecções não configura uma falha da contenção da doença.
Após a cidade de São Paulo ter registrado 5 casos de sarampo em cerca de 10 dias, o secretário de Saúde da capital paulista, Luiz Carlos Zamarco, afirmou que não houve uma falha na contenção da infecção. Ao todo, já foram 7 casos da doença neste ano. Em 2025 inteiro, foram registradas 2 infecções. Durante a inauguração da UBS Cidade Dutra, na Zona Sul de São Paulo, Zamarco disse que a origem dos casos foi detectada e explicou a política de prevenção da Prefeitura para evitar novas infecções.
Não existe nenhum problema de vazamento na contenção, tanto é que todas as cepas são de estrangeiros. E na cidade de São Paulo nós temos uma cobertura de 100% da vacina do sarampo. Não tem falta da vacina do sarampo em todas as nossas unidades básicas de saúde. É importante que as pessoas procurem as unidades para verificar se está em ordem o seu cartão de vacina e se não tiver, ser atualizado. E nós estamos também fazendo a dose zero de vacina de sarampo para todas as crianças de 6 meses a 1 ano.
Como incentivo à imunização, 4 estações da CPTM ofereceram vacinação gratuita contra o sarampo nesta segunda-feira. Para pessoas de 6 meses a 59 anos que ainda não foram vacinadas ou estejam com o esquema vacinal incompleto. A ação ocorre em mais 5 datas, nos dias 8, 13, 15, 17 e 20 de julho, nas estações Comendador Ermelino, Itaim Paulista e São Miguel Paulista, na linha 12 Safira, e na estação de Guaianazes, na linha 11 Coral. A cobertura da primeira dose da vacina contra o sarampo no estado está em 85%, enquanto a da segunda dose está em 72%, de acordo com a Secretaria Estadual da Saúde. De São Paulo, Luiz Del Boni.
4h58. Gente, finalizo aqui o CBN Madrugada desta terça-feira. Aliás, finalizo a temporada aqui no CBN Madrugada. Paulo Galvão retorna ao programa na madrugada desta quarta-feira. Então, agradeço demais a sua companhia neste mês de junho, mês de Copa do Mundo, de muita participação dos ouvintes. Aliás, um abraço fraterno mesmo a todos os ouvintes do CBN Madrugada. Foi uma temporada muito bacana. Me esforcei para cuidar muito bem da lojinha de Paulo Galvão, nosso professor PG, retornando amanhã na madrugada de quarta-feira. conseguiu dormir, tirou férias, vai chegar chegando amanhã sem sombra de dúvidas. E agradeço também a todo o time da madrugada aqui da CBN, tá? A chefia de Edmilson Fernandes, os trabalhos técnicos de Ricardo Garcia, apuração e leitura do repórter CBN de Matheus de Souza, esse trio que permanece com você pela madrugada, trio esse que permanece com você agora com o retorno de Paulo Galvão. Eu vou tirar essa semana de folga, retorno na segunda-feira, volto para as reportagens da cidade de São Paulo pela manhã. Muito obrigado pela companhia, de verdade, mesmo pela audiência de todos vocês. Foi uma excelente temporada aqui no CBN Madrugada. Um programa, gente, que tem 30 anos no ar. Paulo Galvão apresenta desde 2018. É um programa histórico aqui da Rádio CBN. Então, fazer parte desse processo, desse programa, é realmente muito engrandecedor. CBN, primeiras notícias, chega logo mais depois do Repórter CBN, que é outro programa histórico da casa, apresentado oficialmente por Frederico Goulart. Muito obrigado pela companhia de todos vocês e até uma próxima. Tchau, tchau.
CBN Madrugada. Hoje, com Clauson Dutra. Repórter CBN.
Terça-feira, 7 de julho de 2026. O Senado Federal pode votar na próxima semana a PEC que cria a aposentadoria especial para agentes comunitários de saúde e de combate a endemias. A proposta é considerada uma pauta-bomba pelo Executivo. Apesar de adiar a votação do projeto na semana passada, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, manteve o tema na pauta. Uma projeção da Previdência Social indica impacto fiscal de 30 bilhões de reais em 10 anos, caso a PEC seja aprovada. A Justiça do Distrito Federal condenou a Air France a indenizar 3 passageiros que viajaram em poltronas com defeito na classe premium durante um voo internacional. Cada um deverá receber R$ 2.500 por danos morais. Ao analisar o recurso, o TJ mudou a sentença de primeira instância, que havia negado as indenizações, e, segundo o processo, os passageiros compraram passagens por um trecho Oslo-Paris-São Paulo em 2025, mas ao entrar no avião, as poltronas não reclinavam. Grandes empresas americanas enviaram cartas ao escritório do representante comercial dos Estados Unidos, solicitando que produtos importados do Brasil fiquem fora de um novo tarifaço. As manifestações de gigantes como Tesla, Nestlé, Coca-Cola e eBay, enviadas no dia 1º de julho, alertam para impactos negativos na competitividade, nas cadeias de suprimentos e no bolso dos consumidores dos Estados Unidos se as tarifas forem adotadas. No horário de Brasília, 5:01.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Rede CBN, top de 5 segundos. CBN Primeiras Notícias. Hoje com Pedro Bonenberger.
Olá, muito bom dia a você em todo o Brasil que nos acompanha aqui na CBN, na nossa central brasileira de notícias. Obrigado pela sua audiência. O despertador tocou, o galo já cantou. São 5:02 e nós vamos juntos até às 6 horas da manhã com muita informação, trazendo tudo do que há de mais importante para você começar o seu dia bem informado. Obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho, você que nos acompanha pelo rádio, mas também por outras plataformas. Também pode nos assistir, nos ver pelo YouTube, pelo Globoplay. Por lá, inclusive, já tem gente no chat, hein? Mobilizando os comentários. E tá por lá, ó, Helene mandando aquele bom dia, o Cosma Silva mandando bom dia também. Por lá também, a Odineia Silva Soares, o Luiz Carlos, ou Luiz Carlis, mandando mensagem pra gente por lá também. E eu aguardo a sua participação. Você pode e deve mandar mensagem sobre os assuntos do dia, comentar, deixar sua opinião. E aí vale sempre aquela regra, hein? A nossa lei do CBN Primeiras Notícias. Sinta-se em casa, mas lembre-se de que você não está. Sinta-se em casa, a casa é sua, seja sempre bem-vindo, mas com respeito, com moderação, nós vamos juntos. Ao meu lado, sempre ela, Ana Paula Jalme, fiel escudeira deste programa. Bom dia pra você, Ana.
Oi, Pedro, bom dia pra você, bom dia também pro nosso ouvinte.
E aí, como é que nós vamos nessa terça-feira? Hoje, dia mundial do chocolate, hein?
Amo chocolate.
Era dentro agora, essa hora da manhã?
Nossa, com certeza. Amo. Barra, doce. Não, não tem hora,
não tem, né?
Não tem. Qualquer hora é hora de chocolate.
Ah, eu iria dentro agora no chocolatinho também,
chocolate
viu?
Chocolate quente.
Mas eu não gosto de comer durante o programa ou durante as nossas conversas aqui no rádio, porque o doce, ele dá um pigarrinho, né?
Sim, dá.
Então eu
evito.
Famoso pigarro. E você, gosta de um chocolate, chocolate quente aí nesse frio, viu? Não sei se tá fazendo frio na sua região, mas aqui no Rio de Janeiro são dias mais frios. Essa semana teve uma frente fria por aqui que já trouxe temperaturas um pouco menores. Quero saber como é que tá o tempo aí na sua região. Manda mensagem pra gente, daquele chocolate quente, daquele cafezinho. Eu te aguardo não só pelo nosso YouTube, como também pelo nosso WhatsApp, pelo 219-9764-2381. 219-9764-2381. Como faz o nosso ouvinte Tietre Miguel, aqui do Rio de Janeiro. Ele manda uma foto que ele tirou da lua na madrugada de hoje. Que legal, hein, Tietre? Obrigado pela sua mensagem. A Vera, lá de Guarulhos, manda aquele abraço pra gente pelo nosso WhatsApp. Outras mensagens vão chegando. Você pode participar pelo 219-9764-2381. O que, tem no cardápio de hoje, hein, Ana Paula Jame? Conta pra gente.
Há muita coisa. Tem debate aí sobre as facções terroristas, né, Pedro? Maioridade penal, tarifaço, muitas polêmicas aqui. Temas polêmicos aqui.
Ah, muito bem, hein?
A gente vai destrinchar para o nosso ouvinte.
E eu já quero chamar o nosso ouvinte para participar sobre um tema específico, que é um daqueles grandes absurdos que a gente vê na história, né, dos esportes. O presidente Donald Trump mandou aquele zap, né? Foi de zap, deu aquela ligadinha, né, pro presidente da FIFA, falou: meu amigão, um jogador meu aí que tá com um cartão vermelho, hein? Tem como você dar uma suspendida nisso aí não pra gente? Jogador importante do time, atacante. Rapaz, que polêmica, hein? Já quero saber sua opinião sobre essa história. Manda lá no nosso YouTube, no nosso chat, também pelo nosso WhatsApp. Daqui a pouquinho eu vou fazer aquele giro de ouvintes. Inclusive, a Bélgica venceu, né, os Estados Unidos ontem. E aí, já tem ouvinte mandando aqui, ó. É o caso do nosso ouvinte Hilton. Ele fala que parabéns para a Bélgica, hein? E daqui a pouquinho a gente faz outro giro de ouvintes. São 5 horas, 6 minutos, está no ar o nosso CBN Primeiras Notícias. Nós vamos juntos nessa terça-feira, dia 7 de julho de 2026.
CBN Primeiras Notícias.
O Itamaraty informou à Câmara dos Deputados que vê risco de os Estados Unidos usarem força militar em território brasileiro. Esse alerta consta num documento oficial enviado pelo chanceler Mauro Vieira em resposta a questionamentos do parlamento sobre as recentes decisões estratégicas de Washington. O pretexto para uma eventual ação estrangeira decorre daquela decisão do governo de Donald Trump, que classificou as facções PCC e Comando Vermelho como organizações terroristas. Segundo o Itamaraty, essa rotulação unilateral abre margem para que os americanos justifiquem intervenções e missões extraterroristas armadas. Na manifestação enviada ao Congresso, o governo federal destacou que a medida de Washington não traz benefícios práticos ao combate ao crime e pode gerar graves sanções migratórias e financeiras a cidadãos brasileiros. O Palácio do Planalto reiterou que aceita a cooperação internacional, mas reforçou que a soberania nacional é inegociável. E a Câmara dos Deputados vai criar uma comissão especial para discutir a proposta que reduz a maioridade penal de 18 para 16 anos. Só que a votação no plenário desse tema, gente, deve ficar para depois das eleições de outubro. Lá em Brasília, quem traz os detalhes é o repórter João Rosa. Fala, João!
Oi, Pedro. O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, anunciou a criação de uma comissão especial para discutir a proposta que reduz a maioridade penal de 18 para 16 anos. A comissão será responsável por analisar o projeto e elaborar o parecer sobre a proposta de emenda à Constituição que permite que jovens de 16 anos passem a responder criminalmente como adultos. Apesar da criação do colegiado, Hugo Mota já afirmou que o tema não deve ser votado no plenário da casa antes das eleições de outubro. A redução da maioridade penal chegou a fazer parte da PEC da Segurança Pública, mas acabou sendo retirada do texto principal para ser debatida em uma proposta separada. O deputado Aloísio Mendes, do Republicanos do Maranhão, foi escolhido para presidir a comissão. Já a relatoria ainda será definida, mas um dos nomes cotados é o do deputado Mendonça Filho, do PL de Pernambuco. A criação da comissão foi comemorada pela oposição. O deputado Domingos Sávio, do PL de Minas Gerais, afirmou que a medida pode contribuir para reduzir a criminalidade no país.
Portanto, nós defendemos, sim, a redução da maioridade penal para crimes hediondos, para crimes gravíssimos que atentam e tiram a vida do semelhante para cometer latrocínio, do tráfico de droga, do estupro. São crimes terríveis, não dá para tratar isso como se fosse apenas uma atitude de criança.
Já o deputado Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, afirmou que o combate à violência exige medidas mais amplas e que a redução da maioridade penal não resolve o problema.
Com isso, nós estamos cientes de que será discutido apenas após o período eleitoral, o que é desejável num tipo de PEC como essa, para que não tenha uma influência eleitoral maior do que a importância que tem a PEC. A posição do PT já é conhecida, a gente acha que segurança pública não se resolve com palavra de ordem, tipo matar bandido e colocar menores para ficar mais tempo na cadeia. Quem dera fosse simples assim, não é.
A proposta já foi aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara e agora será discutida pela Comissão Especial. Depois dessa etapa, a PEC ainda precisará ser aprovada em dois turnos pelo plenário da Câmara e depois seguirá para análise do Senado. Eu volto com você, Pedro.
O Escritório de Representante Comercial dos Estados Unidos retoma hoje as audiências públicas sobre o tarifaço de 25%, proposto aos produtos brasileiros. A sobretaxa vai ser aplicada a partir do dia 15, se não houver acordo. O primeiro dia de debate durou 7 horas e foi classificado por empresários como ameno, técnico e distante de embates políticos. Painéis individuais analisaram cada cadeia produtiva, focando em temas como comércio digital, propriedade intelectual, o sistema de pagamentos PIX, tarifas alfandegárias, o mercado de etanol e desmatamento. Um dos representantes da sociedade civil brasileira que participaram das sessões foi o economista Gustavo Pessoa, professor da Fundação Getúlio Vargas. Na Globo News, ele relatou que falou em defesa do PIX.
Eu quis expor o sistema que nós desenvolvemos aqui no Brasil, que é uma referência mundial, não só por conta do seu tamanho, do seu volume, mas também por conta da absorção que a sociedade civil fez desse sistema. Hoje em dia são mais de 165 milhões de pessoas que utilizam o sistema diariamente, mais de 19 milhões de empresas, e eu tentei mostrar para ele que todos saem beneficiados desse sistema. Não só os brasileiros, mas também as empresas americanas que operam aqui no Brasil. E me pareceu que os argumentos foram bem aceitos.
Grandes corporações americanas, incluindo a Tesla, Coca-Cola e o portal eBay, enviaram manifestações oficiais pedindo que a Casa Branca desista das tarifas. As multinacionais alegam que a medida vai encarecer insumos críticos, desorganizar cadeias globais de suprimentos e prejudicar a própria indústria dos Estados Unidos. A Coca-Cola solicitou expressamente a manutenção da isenção sobre o suco de laranja e regimes de transição para o limão importados do Brasil. Segundo a companhia, os Estados Unidos são os maiores compradores de suco congelado brasileiro, com transações que já somam 139 milhões de dólares neste ano. A montadora de carros elétricos, Tesla, afirmou que usa componentes adquiridos em território brasileiro e que as tarifas comprometerão a competitividade dos seus veículos. Já o portal eBay enviou um documento de 13 páginas defendendo a isenção de artigos de segunda mão para não punir financeiramente os consumidores americanos. Ao todo, foram enviados ao escritório de comércio americano 365 comentários entre empresas, associações e pessoas físicas. O representante da indústria de refrigeração, Homero Busnello, e o presidente da Câmara Americana de Comércio para o Brasil, Abraão Neto, destacaram que o tarifaço também vai prejudicar as empresas e consumidores americanos.
As tarifas, a elevação das tarifas tira a competitividade da própria indústria que já está instalada aqui nos Estados Unidos.
As exportações brasileiras acontecem em setores que são importantes para a produção americana, insumos, máquinas e equipamentos. Então é uma situação que leva a perdas para os dois lados.
O governo brasileiro enviou ontem uma contestação formal contra as acusações de que o país falha no combate ao trabalho forçado, alvo de uma possível sobretaxa de 12,5%. Nessa carta, pessoal, o Itamaraty afirma que as conclusões da investigação são errôneas, arbitrárias e que não encontram respaldo nas evidências apresentadas pelo Brasil ao longo do processo. O Ministério das Relações Exteriores afirma que o relatório deixou de considerar informações sobre as leis e as ações de fiscalização adotadas pelo Brasil para combater o trabalho análogo à escravidão. A Confederação Nacional da Indústria projeta que a aplicação conjunta das duas tarifas propostas por Washington pode atingir mais de 4 mil produtos exportados. O impacto financeiro estimado nas vendas brasileiras para o principal parceiro de manufaturados ultrapassa a barreira dos 15 bilhões de dólares. O presidente da CNI, Ricardo Alban, reiterou que o tarifaço é injusto porque não há evidências de práticas comerciais desleais do Brasil contra os Estados Unidos.
Um desafio grande, mas continuaremos tendo a expectativa de possamos não só reverter, sensibilizando a USTA, ou bem como aumentando também a possibilidade de novas exceções que possam reduzir significativamente esse universo de mais de 4 mil produtos.
Para hoje está prevista a participação do pré-candidato do PL, Flávio Bolsonaro. Na semana passada, ele enviou uma carta ao governo americano pedindo o adiamento tarifaço para depois das eleições. Ontem, ele postou um vídeo nas redes sociais para falar da audiência, mas apenas atacou o presidente Lula.
E eu estou aqui para defender os interesses do povo brasileiro, mesmo sem ser o presidente do Brasil ainda. Aí eu vejo notícias dizendo que eu posso atrapalhar. Ah, de brincadeira. O Lula já atrapalhou. E vai ser difícil reverter o estrago que ele causou. Mas eu estou aqui, mesmo com a construção dessa narrativa mentirosa contra mim. Eu não vou me omitir. Eu vou fazer a minha parte.
O governo Lula optou por não discursar diretamente nas audiências, alegando que o espaço não é adequado para negociação entre governos. Equipes técnicas preparam agora uma rodada final de reuniões presenciais com ministros brasileiros para apresentar argumentos antes do veredito americano, fixado para o dia 15 de julho. Agora são 5h16.
CBN Primeiras Notícias.
Bom dia a você, ouvinte da Rádio CBN aqui em São Paulo. Quem fala com você é Matheus de Souza, são 5h16. Trazendo a notícia de que após a cidade de São Paulo ter registrado 5 casos de sarampo em cerca de 10 dias, o secretário de Saúde da capital paulista, Luiz Carlos Zamarco, afirmou que não houve uma falha na contenção da infecção. Ao todo, já foram 7 casos da doença neste ano. Em 2025 inteiro, foram registradas 2 infecções. Durante a inauguração da UBS Cidade Dutra, na zona sul de São Paulo, o Zamarco disse que a origem dos casos foi detectada e explicou a política de prevenção da prefeitura para evitar novas infecções. Ele disse que não tem nenhum problema de vazamento, que tem uma cobertura de 100%, não tem falta de vacina. E como incentivo à imunização, 4 estações da CPTM ofereceram vacinação gratuita contra o sarampo nesta segunda-feira, para pessoas de 6 meses a 59 anos que ainda não foram vacinadas ou que estejam com o esquema vacinal incompleto. A ação ocorre em mais 5 datas, amanhã, dia 8, e também no dia 13, 15, 17 e 20 de julho, nas estações Comendador Ermelino, Itaim Paulista e São Miguel Paulista, da linha 12 Safira, e na estação de Guaianazes da linha 11 Coral. A cobertura da primeira dose da vacina contra o sarampo no estado está em 85%, enquanto a da segunda dose está em 72%, isso de acordo com a Secretaria Estadual da Saúde. Segundo a Secretaria Municipal da Saúde daqui da capital paulista, 22 casos estão em investigação para sarampo na capital. No ano de 2026, 109 casos suspeitos já foram descartados, então é sempre bom procurar se imunizar, procurar atualizar a sua situação vacinal. Para você da Zona Leste, as quatro estações da CPTM oferecendo vacinação gratuita. São 5h18.
CBN Primeiras Notícias.
Na nossa agenda do dia, começou hoje em Ankara, na Turquia, a reunião da cúpula da OTAN, que reúne líderes de 32 países membros. O evento ocorre sob forte tensão política interna diante das novas exigências de Donald Trump para que as nações europeias elevem e cumpram imediatamente as metas de gastos militares. E a seleção brasileira, hein? Teve jogo, né? E a gente, infelizmente, saiu derrotados aí desse...
Nos despedimos.
Último final de semana. Nos despedimos, Ana Paula Jalme. E agora, a gente tá de olho, sabe onde? No aeroporto. Delegação brasileira para a Copa do Mundo deve deixar os Estados Unidos hoje. A CBF disponibilizou um avião que vai sair nessa terça-feira de Nova York para quem quiser voltar ao Brasil. Os que quiserem ficar lá também passeando no Central Park estão liberados, viu, Ana Paula? E começa hoje o prazo para publicação do edital de convocação de eleitores para atuarem como mesários. Fica de olho aí, hein? A partir da publicação, as pessoas convocadas e os partidos terão 5 dias para contestar as nomeações. A Câmara dos Deputados realiza uma reunião do Colégio de Líderes da Casa para definir a pauta de votação da semana nessa terça-feira. No radar está o projeto de lei que trata da concorrência de mercados digitais e também aquele que criminaliza, melhor dizendo, a misoginia, que já tiveram requerimento de urgência aprovados. E no Senado, o presidente Davi Alcolumbre deve se reunir com líderes partidários para debater o andamento do projeto que acaba com a escala 6x1 aqui no Brasil. Pela dificuldade de diálogo com o presidente Lula, esse tema, gente, que eu sei que é importante para você, só deve ter andamento na casa depois do recesso. Agora são 5h20.
Previsão da Clima Tempo.
Com Jade Ramos.
A terça-feira será marcada pelo avanço de uma massa de ar polar que derruba as temperaturas no sul do país. E a circulação marítima ainda favorece a formação de chuvas concentradas em áreas do litoral e do leste do Paraná e de Santa Catarina. Enquanto nas demais áreas o tempo segue firme e amanhã começa gelada, com possibilidade de geadas em áreas da campanha e oeste do Rio Grande do Sul. Já no sudeste, a frente fria mantém a condição de chuvas entre o litoral e o sul de São Paulo, além de áreas da região metropolitana paulista e no litoral do Rio de Janeiro. Nas demais áreas da região, o tempo permanece firme. E no centro-oeste, o interior do Nordeste tem destaque para o tempo seco, com predomínio de sol e baixa umidade relativa do ar, que segue em alerta ao longo do dia. Já no norte, as pancadas de chuva seguem concentradas em áreas de Roraima, Amapá, no norte do Amazonas e no Pará. Enquanto em Tocantins, no Acre e Rondônia, o tempo continua quente e seco. Jade Ramos, da Clima Tempo, para CBN.
Futebol, Globo CBN. Aqui todo mundo é Brasil.
Nós já não somos tão Brasil assim, né? Já não somos tão Brasil como já fomos. Mas ainda somos, né? Brasileiros aqui e à espera de uma recuperação. Mas já que nós não estamos mais na Copa do Mundo, vamos falar de quem está, né? 2 jogos definem hoje o último confronto das quartas da Copa. À 1 da tarde, a Argentina enfrenta o Egito. Quem avançar vai enfrentar o vencedor de Suíça e Colômbia, que entram em campo às 5 da tarde. Ontem à noite, a Bélgica goleou os Estados Unidos por 4-1 e vai enfrentar a Espanha, que derrotou Portugal por 1-0. No jogo que marcou a despedida, né, do Cristiano Ronaldo, do CR7, gente. Eita, nossa. A última anfitriã da Copa também foi eliminada, mesmo com a ajudinha, a mão amiga do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. O atacante Balogun foi escalado porque teve o cartão vermelho anulado pela FIFA a pedido do presidente americano. É mole a situação do Balogun, gente, pelo amor de Deus. Sem apresentar provas, o presidente alegou que um árbitro brasileiro, Rafael Claus, que expulsou o artilheiro americano, é suspeito de participar de um esquema de manipulação de jogos.
Este árbitro é um pouco suspeito. Se você verificar o passado dele, não quero dizer isso porque não gosto de criar polêmica, mas muito suspeito. Eu vou fornecer o passado dele. Ele teve uma decisão que ninguém podia acreditar.
O presidente dos Estados Unidos usou uma notícia falsa de origem brasileira para pressionar a FIFA, pessoal. A FIFA para fazer a revogação, portanto, da suspensão do atacante Balogun. Acabou que não resolveu nada, né? Esse que é o tal país liberal. Essa é a mão invisível, né? A mão invisível do mercado que dá uma ajudinha pra si próprio quando precisa. Ei, não é mole não, viu, gente? E você, ouvinte, também, tá achando o que dessa história, hein? Manda aqui que daqui a pouco eu vou girar sua participação. Em nota, a CBF afirmou que o árbitro Rafael Claus é reconhecido mundialmente como um dos melhores em atividade e possui uma trajetória marcada por excelência técnica, conduta ética e o absoluto respeito ao futebol. A comissão de árbitros da Conmebol destacou o profissionalismo e a integridade do árbitro brasileiro. Inspirados pelo caso de Balogun, aí vem aí, né? Abriu a porteira. Políticos britânicos estão se mobilizando para pedir à FIFA a mesma liberação do zagueiro Daryl Knash. Aliás, eu vou repetir a pronúncia aqui porque é um nome difícil, hein? É o Jarrell Panza, que recebeu esse cartão, foi expulso no confronto na Inglaterra contra o México no domingo. A Federação Francesa também reivindica o cancelamento do cartão amarelo recebido pelo Olise no jogo contra o Paraguai. Ele que está amarelado ainda. 5h25, gente. E aí, você ouvinte também, o que acha dessa história? Tá pipocando mensagem aqui no nosso WhatsApp, hein? 219-9764-2381. Pelo nosso WhatsApp, manda mensagem pra gente, o Rubens Rocha, do Rio de Janeiro. Ele diz o seguinte, que é uma vergonha o que tá acontecendo aí na situação do cartão na Copa do Mundo e que até diminui a frustração da eliminação do Brasil. Porque, diante dessa vergonha do que tá acontecendo, ele até se sente menos envergonhado com a saída do Brasil da Copa. E ele ainda fala, bem feito, né? A derrota dos Estados Unidos contra a Bélgica, contra a goleada, gente, 4-1. Aí outro ouvinte aqui, o Ismael Cordeiro, ele manda mensagem e fala assim, será que o Trump não vai pedir a FIFA pra anular o jogo de ontem também, goleada de 4-1? Vai provocando, né? Não é mole não, hein? E outros ouvintes vão participando aqui também, indignados com essa situação lá dos Estados Unidos. Pelo nosso WhatsApp, tem muitas mensagens chegando e eu vou passar rapidinho aqui também. Pelo nosso chat do YouTube, um monte de gente falando aqui, né? Manda cartinha pra FIFA e o pessoal lá falando sobre essa situação. E que é um precedente, né? Perigoso, essa situação do Donald Trump na Copa do Mundo. E a gente já tinha tido, né, uma situação bem chata sobre os vistos de alguns jogadores, né? Que foram retidos na imigração, tiveram que prestar depoimento, foram interrogados. Uma situação que foi bem constrangedora e que toma, inclusive, as capas dos jornais de hoje, né? Não, Ana Paula, já vamos começar já a falar dos nossos periódicos, os impressos aqui do Brasil. A Folha de São Paulo, esse é o destaque da capa de hoje, Ana.
É, Pedro, destaque aí da Folha é o Donald Trump, presidente lá dos Estados Unidos, confirmando que ligou para o Gianni Infantino, chefe da FIFA, né, pedindo a reversão do cartão vermelho recebido pelo artilheiro americano Balogun, isso na última quarta. A punição foi retirada, permitiu a escalação dele contra a Bélgica ontem, lembrando que os norte-americanos foram derrotados por 4-1. Trump ainda classificou como suspeito o árbitro brasileiro Rafael Claus, responsável pela expulsão do atacante. CBF refutou aí qualquer insinuação que coloque em dúvida a integridade do Claus. Infantino negou a interferência do Trump, de quem é amigo, disse que o cartão foi anulado por um comitê da FIFA e que os órgãos da entidade tomam decisões aí com base em regulamentos e fatos. O caso teve muita repercussão, né? Críticas à FIFA, discussões sobre o limite da influência ali da política na entidade. A decisão considerada rara foi baseada num artigo do Código Disciplinar da FIFA. Trump comemorou a medida nas redes sociais, enquanto a Federação Belga criticou essa mudança, alegou a quebra do princípio do fair play e disse que avalia medidas ainda contra essa decisão, Pedro.
É isso, agora eu te falo, hein, ouvinte CBN, a sorte é que a Copa do Mundo é aquele clima mais alegre, né? Se alguém faz isso num campeonato brasileiro da vida, por exemplo, ali um Flamengo e Palmeiras, Flamengo e Corinthians...
Mais acirrado,
né? Meu amigo, é papo de guerra civil nesse país, viu? É, não é mole não, viu? 5h28, vamos passando agora os jornais, os periódicos, vamos pro Estadão. Ele destaca ali um novo capítulo daquela novela dos penduricalhos do Judiciário, Ana.
Agora, Pedro, os ministros do STF, Alexandre de Moraes, Flávio Dino e também o Cristiano Zanin determinaram ontem que os presidentes dos tribunais de justiça de 6 estados e também do Distrito Federal prestem informações detalhadas sobre pagamentos dos penduricalhos de forma irregular, sob pena de afastamento das presidências dessas instituições. A ordem foi direcionada aos tribunais do Distrito Federal, Goiás, Maranhão, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte e também Rondônia. Segundo uma reportagem da Folha, essas unidades teriam violado a decisão do STF, que limitou o pagamento dessas verbas remuneratórias e também indenizatórias a 70% do teto do funcionalismo público, o que equivale a mais ou menos R$78 mil. Teriam sido autorizados valores que chegariam até a R$495 mil, em alguns casos. Enquanto isso, há uma semana, num movimento diferente, o STF concluiu o julgamento que liberou o pagamento de parte dos penduricalhos a magistrados e também membros do Ministério Público. Pedro.
Para a gente fechar nosso giro de periódicos, bora passar no jornal O Globo, que traz um anúncio do grupo Hamas, que dissolveu o órgão responsável por governar a faixa de Gaza e abriu um caminho para que um comitê formado por técnicos e especialistas assuma a região.
Essa decisão acontece em meio às negociações depois do cessar-fogo com Israel. Está sendo vista como um sinal de que o Hamas aceita deixar o comando do governo civil de Gaza, mas questões importantes continuam sem solução, principalmente o futuro das armas do grupo e a estrutura militar. O Hamas chegou ao poder depois de vencer as eleições e entrar em conflito também com o partido Fatah, ligado ao presidente da Autoridade Nacional Palestina. Desde então, governava a faixa de Gaza de forma independente. Apesar dessa mudança anunciada agora, especialistas estão avaliando que ainda tem muitos desafios para que uma nova administração se estabeleça ali, funcione de uma forma estável e tenha também o reconhecimento mundial. Enquanto isso, a população de Gaza segue enfrentando uma grave crise humanitária, destruição, muita gente que teve que se deslocar e também dificuldades para reconstruir o território depois de meses de conflito, Pedro.
Boa, Ana Paula Jaume, obrigado pelas suas informações, ela que já faz esse giro pelos jornais brasileiros todos os dias e está aqui com você, ouvinte do CBN Primeiras Notícias. Agora são 5h31, vamos para o nosso repórter CBN na voz do Matheus de Souza. Na volta, mais participações de ouvintes aqui pelo nosso WhatsApp, pelo nosso YouTube.
CBN Primeiras Notícias. Repórter CBN.
Sexta-feira, 7 de julho de 2026. A Confederação Nacional da Indústria estima que mais de 4 mil produtos exportados pelo Brasil para os Estados Unidos podem ser afetados caso o governo Donald Trump implemente o tarifaço sugerido pelo escritório do representante de comércio. O prazo para um acordo entre Brasília e Washington se encerra no dia 15 de junho. O governo federal está envolvido nas negociações para alcançar um acordo. A Procuradoria-Geral da República defendeu que a Polícia Federal ouça o senador Flávio Bolsonaro, pré-candidato à presidência, na investigação sobre crime de calúnia contra o presidente Lula. Em uma postagem no X, em janeiro, Flávio associou o petista a delitos como tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. ministro da Saúde, Alexandre Padilha, afirmou que não há prazo definido para a retomada do uso da vacina da dengue do Butantan no Programa Nacional de Imunizações. O imunizante teve o uso suspenso após efeitos adversos não relatados nos estudos serem observados em pacientes que receberam o antígeno pelo SUS. O Ministério manteve a aquisição de 18 milhões de doses da vacina da Takeda, que necessita de duas doses. O Hamas anunciou a dissolução do órgão mantido pelo grupo terrorista que governou a faixa de Gaza por quase duas décadas. A decisão abre caminho para que um comitê tecnocrático palestino adote um governo civil. O Hamas informou que a iniciativa tem o objetivo de evitar novos ataques israelenses. O governo dos Estados Unidos afirmou que o comitê vai controlar todas as armas em circulação em Gaza. No horário de Brasília, 5h33.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Primeiras Notícias. Hoje com Pedro Bonenberger.
É hora do Mundo em 3 Minutos. O Fernando Andrade vem conversar com a gente.
O Mundo em 3 Minutos.
Olá, seja bem-vindo ao Mundo em 3 Minutos. Começa nesta terça-feira em Ankara, na Turquia, a cúpula da OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte. Os membros, os 32 membros da aliança, vão debater o futuro da OTAN em meio às ameaças de Donald Trump de reduzir o papel dos Estados Unidos na aliança ou até mesmo de se retirar da OTAN. Aqui tem um elemento importante que é o país anfitrião, a Turquia. Geograficamente, Turquia fica entre Oriente Médio, Europa e Ásia. É hoje o único membro da OTAN que conversa diretamente com altos representantes dos Estados Unidos, do Irã, da Rússia, da Ucrânia, com Hamas, com todo mundo. Outro ponto, Donald Trump gosta do presidente turco Recep Tayyip Erdogan. Trump já chamou Erdogan de amigo, meu amigo, grande líder, etc. Na pauta dessa cúpula, os orçamentos militares. Depois de muita pressão de Donald Trump na cúpula do ano passado, todos os membros concordaram em aumentar os gastos em até 5% do PIB em defesa até o ano de 2035. O que acontece agora dentro da OTAN é o seguinte: nós temos um grupo que consegue e que precisa desse aumento, como a Alemanha, os países nórdicos, o leste europeu, e tem um outro que não consegue. França, Reino Unido, a Itália, a Espanha simplesmente não quer mais fazer isso. Se pensarmos em Polônia, Lituânia e Estônia, por exemplo, que vivem sob ameaça constante da Rússia, esses já estão bem adiantados. Só a Polônia já gastou 4,3% do PIB com defesa. Segundo a OTAN, os países europeus e o Canadá gastaram 90 bilhões de dólares a mais com defesa no ano passado em comparação com 2024. Agora eu queria voltar a um fato que marcou o aniversário de 250 anos da fundação dos Estados Unidos, esse 4 de julho. Houve uma foto registrada pela Reuters, na qual uma jovem negra aparece sentada no metrô de Washington e ela está cercada por homens mascarados ligados a um grupo, a uma milícia supremacista branco chamado Patriot Front, ou Frente Patriótica. A foto fez todo mundo lembrar Rosa Parks, que em 1955 se recusou a ceder o seu assento num ônibus no estado do Alabama e aí virou um símbolo dos direitos civis à época. Patriot Front, o que que é? É um grupo sediado no Texas, surgiu lá em 2017, a partir de uma dissidência da organização neonazista chamada Vanguard America. Eles defendem a criação de um novo estado voltado aos interesses de seus fundadores. Alguns símbolos que usaram nessa marcha importantes, por exemplo, bandeiras dos Estados Unidos confederadas que remetem ao período da escravidão, bandeira dos Estados Unidos de cabeça para baixo, esse é um sinal que era usado na Marinha para pedir socorro e agora significa que os Estados Unidos estão, digamos assim, em situação crítica. Em bonés nós vimos 13 estrelas brancas. Isso é uma referência às 13 colônias que aprovaram a Declaração da Independência em 4 de julho de 1776. O símbolo é um emblema de origem romana e posteriormente foi apropriado pelo fascismo italiano no início do século XX. Questionado, o secretário do interior dos Estados Unidos, Doug Burgum, disse que discorda do Patriot Front, mas defendeu o direito à liberdade de expressão dos americanos. Mundo em 3 minutos. Até amanhã.
Agora 5h38. E aqui pelo nosso WhatsApp, as mensagens não param de chegar. Nosso ouvinte Hilton diz que a Copa do Mundo perdeu credibilidade com a interferência do Donald Trump na situação daquele cartão vermelho, né, contra um jogador americano. Outros ouvintes mandam mensagem. É o caso do nosso ouvinte Adrian, que manda mensagem pra gente também. Ele fala que é uma situação lamentável ali, né? Como se não bastassem as coisas que já acontecem na política, na economia, isso agora também na Copa do Mundo. Ele manda mensagem lá de Pernambuco. Obrigado pela sua mensagem, pelo seu carinho. Nosso ouvinte do Rio de Janeiro, Ricardo Brito, ele manda mensagem dizendo o seguinte: só falta o Trump agora acusar o árbitro brasileiro de usar o Pix para ir aos Estados Unidos. É, só falta essa mesmo, viu? Obrigado pela sua mensagem, pela sua participação. E outros ouvintes vão mandando mensagem. Tem gente mandando aquele café quentinho. Tem aí, Ana Paula Jaume? Ah, o nosso ouvinte Wellington, lá da Zona Leste de São Paulo, 14 graus por lá, tá frio, hein, Wellington? Nossa, só esse café quentinho que você manda pra gente mesmo, aquele coador de pano, esse é a raiz,
eu
hein?
Eu aceitaria, hein?
Ô, oh, eu aceitaria demais.
É o melhor.
Isso é porque você não viu o pão de queijo que ele mandou aqui, né, a foto lateral, Ana Paula Jama. Se vocês tivessem visto aqui também, vocês ficariam também aguados. Obrigado pela sua mensagem, pelo seu carinho. Agora que são 5h39. E a gente segue passando por todas as praças do país, passando em vários locais do nosso Brasil com notícias. Começamos hoje em Goiânia. A Caroline Gonçalves conta pra gente hoje sobre uma operação da PF que mirou ali um grupo suspeito de lavar dinheiro por meio, sabe de quê? De sites de apostas esportivas.
9 mandados de busca e apreensão foram cumpridos pela Polícia Federal nesta segunda-feira contra um grupo suspeito de lavar dinheiro e enviar recursos de forma irregular para o exterior, por meio de sites de apostas esportivas ilegais. A operação aconteceu em Aparecida de Goiânia e Goiânia. Também foram cumpridos mandados na capital paulista e na cidade de Ribeirão Preto, em São Paulo, além de Porto Alegre e Canoas, no Rio Grande do Sul. A investigação começou depois que o Ministério da Fazenda identificou 87 empresas suspeitas de serem usadas para esconder a origem do dinheiro e movimentar recursos de operadores de apostas que atuavam de forma irregular no Brasil. A suspeita é de que essas empresas funcionavam apenas para facilitar as transações financeiras. Segundo a Polícia Federal, parte do dinheiro também pode ter sido enviado para outros países por meio de criptomoedas, o que agora é alvo da investigação. Durante o cumprimento dos mandados, os policiais recolheram documentos, computadores, celulares e outros materiais que podem ajudar a esclarecer o esquema.
Saindo de Goiânia, vamos agora a Campinas. A Aline Albuquerque vem conversar com a gente e ela fala sobre aquele acidente que deixou uma jovem morta, né? Que matou uma jovem naquele acidente que ela pulou sem corda num local em São Paulo. Olha, um outro acidente com uma criança na Ponte do Esqueleto, onde essa jovem morreu durante o salto de rope jump, já havia mostrado falhas no trabalho daquele grupo que organizava esse tipo de evento. Aline Albuquerque.
Um acidente com um menino de 9 anos, 3 meses antes da morte de Maria Eduarda de Freitas, de 21 anos, já havia exposto falhas graves de segurança nos saltos promovidos pelo grupo Entre Cordas, na Ponte do Esqueleto, em Limeira. A conclusão faz parte do inquérito da Polícia Civil sobre o caso, que foi encerrado. Segundo a investigação, a criança ficou gravemente ferida depois de uma falha no sistema de freio da corda durante um salto. Em depoimento, o pai contou que o menino caiu no chão e disse que havia sido solto antes da hora. O ex-funcionário do grupo Entre Cordas, Gustavo Lozzi, fez um salto ao mesmo tempo que a criança.
O garoto foi correndo, eu já fui correndo atrás, ele pulou e eu pulei dando um mortal logo atrás. E aí eu não ouvi o garotinho, tipo, gritar uhu, que ele sempre gritava, a gente tá feliz e tal, e eu comecei a ouvir algumas pessoas gritando o nome dele. E aí, quando eu olhei pro lado, ele tava no chão.
Para a polícia, o episódio mostrou que a equipe já conhecia vulnerabilidades nos procedimentos de segurança, mas mesmo assim, manteve a atividade em funcionamento. A delegada Andrea Levi falou que o grupo assumiu os riscos.
Após ocorrer um fato desse, não foi tomada outras medidas para melhorar, então ela continua, na minha percepção, assumindo o risco de produzir o resultado.
3 meses depois, no mesmo local, a estudante Maria Eduarda de Freitas, de 21 anos, morreu ao ser lançada da ponte sem a corda de segurança presa ao corpo. Ela chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos. 4 pessoas foram indiciadas por homicídio com dolo eventual, quando se assume o risco de provocar a morte.
Agora 5 horas 43 minutos, vamos agora a Brasília. Ana Carolina Tomé vem falar com a gente. Falando, bom dia.
Oi, Pedro. O Ministério Público do Distrito Federal recomendou que a Secretaria de Saúde do DF regularmente, em toda a rede pública, a emissão de certidões e atestados de comparecimento relacionados a procedimentos de enfermagem. A recomendação prevê que a pasta estabeleça expressamente que auxiliares e técnicos de enfermagem não possuem essa atribuição e promova ampla divulgação da regulamentação, orientando gestores sobre o correto tratamento administrativo desses documentos. Segundo o Ministério Público, a medida foi motivada por uma apuração que aponta a emissão por técnicos e auxiliares de enfermagem de atestados, declarações e certidões de comparecimento destinados à justificativa de ausências funcionais de servidores da própria Secretaria de Saúde. De acordo com a Prosus, a ausência de regulamentação favorece interpretações divergentes entre as unidades de saúde, compromete a uniformidade dos procedimentos administrativos e gera insegurança jurídica para gestores e profissionais. Além disso, pode levar ao reconhecimento indevido de justificativas funcionais baseadas em documentos emitidos por profissionais sem competência legal para essa finalidade. A Secretaria de Saúde do DF tem prazo de 60 dias para adotar as providências recomendadas. Pedro.
Muito obrigado, Ana Carolina Tomé. Nossa ponte aérea agora vai para Belo Horizonte, Minas Gerais. A Lila Vatti Oliveira vem conversar com a gente. Bom dia, Lila.
Olá, Pedro. Muito bom dia para você. Um casal de brasileiros foi preso em Portugal, suspeito de aplicar um golpe de aproximadamente R$1 milhão contra produtores rurais de Orizânia, na zona da Mata Mineira. A prisão ocorreu após os nomes dos dois serem incluídos na lista de difusão vermelha da Interpol. Segundo a Polícia Civil, o casal comprou café durante a safra de 2024 com a promessa de pagamento posterior. Depois de vender a produção, no entanto, não repassou dinheiro aos produtores e deixou o Brasil. Os suspeitos foram presos durante uma operação realizada com apoio da Polícia Federal e da Polícia de Segurança Pública de Portugal. Segundo a Polícia Civil, o casal está preso, custodiado em Portugal, e a polícia aguarda a conclusão do processo de extradição para que o casal responda à justiça brasileira. De acordo com as investigações, o casal adquiriu grandes quantidades de café de diversos produtores durante a safra de 2024, mediante a promessa de pagamento futuro. Após comercializar a produção, os suspeitos teriam ficado com o dinheiro das vendas e fugido para Portugal. A investigação foi conduzida pela Delegacia de Polícia Civil de Divino e inclui análise de documentos, além de levantamentos patrimoniais e migratórios. Conforme a instituição, Pedro, as provas reunidas ressaltaram os pedidos de prisão preventiva, a inclusão do casal na difusão vermelha da Interpol e outras medidas cautelares autorizadas pela Justiça. A gente vai continuar também acompanhando este caso por aqui. Pedro, uma ótima terça-feira a todos.
Muito bem, obrigado. Lila Vatti Oliveira, lá de Belo Horizonte. A gente faz agora a nossa conexão com o Rio de Janeiro. Quem está aqui conosco na CBN Rio de Janeiro é o Diogo Bugalho. Você pelo YouTube Globoplay vai vendo imagens ao vivo de Copacabana, da Orla de Copacabana. O mar um pouquinho agitado por lá. E vai começando o dia aqui no Rio de Janeiro. Ainda um pouquinho escuro, né? Ainda não raiou o sol por aqui. Mas devagarzinho ele vai chegando para iluminar essa terça-feira. E quem vem nos iluminar com informação aqui é o Diogo Bugalho e vem falar sobre 2 temas importantes aqui para o Rio de Janeiro. 2 casos que chamam atenção, né? Que é o caso do ex-presidente da Alerj, Rodrigo Bacelar, e também do Dr. Jairinho, que foi preso pela morte do filho aqui no Rio já há alguns anos, né? Já há 5 anos, 6 anos, na verdade, desse caso, né? Aqui no Rio. E o Diogo vem falar com a gente desses dois temas. Fala aí, Diogo, bom dia pra você.
Bom dia, Pedro. Bom dia também pra você que nos ouve. São dois personagens que saíram da política para as páginas policiais, né? Começamos falando do ex-presidente da Alerj, Rodrigo Bacelar. Ele foi transferido para um presídio federal em Brasília agora. Foi um dos alvos da operação da Polícia Federal na semana passada, que também prendeu o pastor Márcio Pôncio na quinta fase aí da operação Unha e Carne. É uma ação que investiga lavagem de dinheiro e infiltração do jogo do bicho na política. Essa nova fase da operação Unha e Carne, que prendeu o Márcio Pôncio e também resultou aí na transferência do Rodrigo Bacelar para um presídio federal, se baseou em documentos apreendidos com o contraventor Adilcinho. Entre eles, uma lista que tinha o nome do ex-governador Cláudio Castro, com anotações de supostos repasses de quase 3 milhões de reais. Um outro alvo também foi Marco Antônio Cabral, filho do ex-governador Sérgio Cabral, todos aí envolvidos nessa história. A novidade, portanto, é que Bacelar foi transferido, está agora numa penitenciária federal, Pedro. Em outro caso, que é o do vereador Jairinho, Jairo Souza Santos Júnior, veja só, os advogados dele pedem agora a anulação da quebra de sigilo do celular apreendido dentro da cela dele. Esse aparelho foi encontrado na quarta-feira passada, escondido entre livros, e depois disso o Jairinho foi colocado na solitária. A equipe de defesa alega que o promotor de justiça que pediu a quebra e a juíza que autorizou não possuem atribuição para tal. O argumento é que o celular foi apreendido após o julgamento de Jairinho e não tem qualquer relação com a morte do menino Henri Borel. Jair foi condenado a 43 anos de prisão pela tortura e homicídio contra a criança. O MP, que pediu aí essa quebra de sigilo, diz que é importante averiguar o conteúdo daquele celular para apurar a possível influência de Jairinho sobre outras figuras importantes nesse processo, mesmo de dentro da prisão. Ah, Pedro, volto com você.
E personagens, né, Diogo? Vamos ficar de olho nessa história, nessas duas histórias, na verdade, que são casos diferentes, mas que, como você disse, são políticos que foram para as páginas policiais. Obrigado, viu, pelas informações. Daqui a pouquinho, Diogo Bugalho vem com a gente também no Rio de Janeiro com outras informações para você, ouvinte CBN, aqui da capital fluminense. Agora, 5h49, a gente vai para São Paulo. Matheus de Souza também ao vivo com a gente na capital e vem falar com a gente sobre os deputados de São Paulo que voltam a discutir a lei de diretrizes orçamentárias por lá. Fala aí, Matheus, bom dia para você.
Bom dia, Pedro. Bom dia também a você, ouvinte do CBN Primeiras Notícias. E é isso, a falta de consenso em relação ao texto da lei de diretrizes orçamentárias de 2027 impediu que os deputados estaduais de São Paulo entrassem em recesso. A aprovação do projeto é imperativa para isso, segundo a Constituição Estadual. A gente acompanha a sessão hoje para saber se base e oposição entram num acordo para destravar essa pauta que vai ser reunida hoje, que vai ser a razão da reunião hoje da Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento da Assembleia de São Paulo. Falando em política, Pedro, a chapa de Fernando Haddad, do PT, deve definir nesta semana os últimos detalhes da convenção estadual que oficializará a candidatura ao governo de São Paulo, prevista para o próximo dia 25 de julho. A reportagem da CBN apurou que a realização do evento no interior paulista ganhou força após o presidente Lula defender em discussões internas que a oficialização aconteça fora da capital. O petista tem acompanhado de perto as conversas entre lideranças do PT e do PSB sobre a organização da convenção. Esse assunto vai ser destaque hoje na nossa programação. Já o oponente de Haddad, o atual governador Tarcísio de Freitas, vai ter agendas fechadas nesta semana, focada em despachos governamentais e reuniões políticas como pré-candidato. A nossa coluna Radar Paulistano adiantou essa informação. A única agenda pública prevista para a semana é a participação no desfile cívico-militar em homenagem à Revolução de 1932, no feriado estadual da próxima quinta-feira no Obelisco do Ibirapuera, na parte da manhã. Por hoje é isso, um bom dia para você e um bom dia para o ouvinte do CBN Primeiras Notícias.
Boa, Matheus, obrigado pela sua participação, pelas suas informações. Até amanhã, meu amigo. Agora são 5h52 e você, ouvinte do CBN, segue participando com a gente aqui pelo nosso chat do YouTube. Movimentado por lá hoje, hein, Ana Paula? Já muita gente mandando mensagem, aquele abraço para a Elaine, nossa ouvinte assídua, sempre por lá no chat do YouTube, ela que gosta de treinar, fazer exercícios físicos e nos ouvindo aqui, hein? Aquele abraço para a Helene, o Isaac, o Israel Mendes, o Luiz, todo mundo por lá mandando aquela mensagem, pessoal comentando os temas do nosso CBN Primeiras Notícias de hoje. Agora 5h52, é hora do Galo cantar.
CBN Agro, com Cassiano Ribeiro, da Globo Rural.
Oferecimento FAESP, Senar e Sindicatos Rurais. A força que vem do campo.
Cassiano Ribeiro vem conversar com a gente mais um dia e ele fala do El Niño, né? Com forte calor, o café tem alta histórica agora no mercado. Fala, Cassiano, bom dia.
Bom dia, Pedro. Bom dia, ouvinte. O café começou a semana fazendo história na Bolsa de Nova York. Ontem, os contratos do tipo Arábica, com entrega em setembro, dispararam mais de 15%, mais de 16%, na verdade, fechando o dia a $3.49 por libra peso. Em centavos de dólar foi a maior alta da história e, percentualmente falando, foi a maior variação diária em 26 anos, segundo o levantamento do Valor Data. A valorização foi puxada pela preocupação dos investidores com a